a essência divina interior, recuperando a centelha sagrada das cinzas do Império. Ao longo de milênios, a humanidade tentou compreender o seu lugar na criação. Das margens do Nilo às montanhas dos Andes, de Meca a Atenas, inúmeras tradições espirituais e filosóficas reconheceram uma verdade profunda: em cada ser humano reside uma essência divina, uma centelha sagrada que nos inclina para a compaixão, a não-violência e a harmonia com o mundo vivo. Esta luz interior, seja chamada Fitra, Atman, Logos ou Natureza de Buda, é o fio que une as fés, as filosofias e a sabedoria indígena. Contudo, na era moderna, esta verdade foi obscurecida por sistemas de dominação, ganância e exploração, sistemas que viraram as costas à essência divina para adorar o lucro e o poder. A centelha divina nas tradições espirituais contemporâneas. Nas religiões vivas do mundo, a centelha divina não é uma metáfora, é uma realidade moral que exige justiça, compaixão e mordomia. No Islã, o Alcorão declara que todo ser humano nasce sobre Fitra, 30-30, uma natureza primordial sintonizada com a verdade, a misericórdia e a adoração do Criador. Esta Fitra ancora califa, o dever de mordomia, proteger a vida, honrar a criação e resistir à corrupção. Quando os muçulmanos dão zakat, protegem-se da crueldade e defendem os oprimidos, não se trata de mera caridade, atuam como guardiões do fideicomisso divino. Num mundo impulsionado pelo lucro e pela dominação, Fitra torna-se um princípio revolucionário: resistir a todos os sistemas que exploram a natureza, os animais ou a humanidade. O hinduísmo revela esta mesma verdade no Atman, o eu divino em cada ser, inseparável de Brahman, a realidade última. A saudação Namastê, curvo-me ao divino em ti, é um reconhecimento espiritual da divindade partilhada. Ahimsa, o princípio da não-violência, surge desta compreensão: prejudicar outro ser é prejudicar-se a si mesmo. Numa cultura que mede o valor pelo consumo e pela conquista, Atman chama-nos de volta à reverência sagrada, a ver todas as formas de vida como expressões da mesma fonte divina. O judaísmo proclama que a humanidade foi criada B'Tselem Elohim, a imagem de Deus, Gênesis 1:26-27. Toda a vida humana possui, portanto, dignidade divina. A Mishnah ensina: quem destrói uma vida destrói um mundo inteiro. Esta afirmação radical do valor sagrado exige oposição a qualquer sistema, colonial, político ou econômico, que desvalorize a vida por lucro ou poder. O cristianismo ensina que a luz divina, o Logos, ilumina todo o homem que vem ao mundo João 1:9. Amar o próximo como a si mesmo, Mateus 22:39, não é um ideal passivo, é um mandamento moral para confrontar a crueldade e a injustiça onde quer que se manifestem. As vozes mais radicais da fé, de Jesus a Francisco de Assis, reconheceram os animais, os rios e até o vento como parentes. Contudo, hoje sociedades que se dizem cristãs frequentemente sancionam a guerra, a exploração e a ruína ecológica, o oposto exato do ensino de Cristo. No budismo, a doutrina da natureza de Buda ensina que todos os seres possuem o potencial para a iluminação. Compaixão e não violência não são virtudes de conveniência, são necessidades cósmicas. Prejudicar a vida é obscurecer o próprio despertar. O Bodhisattva, que adia a libertação pessoal para ajudar todos os seres, encarna plenamente esta compaixão divina. Na Wicca e nas tradições pagãs, a centelha divina brilha através da própria terra viva. A regra do rede, e se não prejudicar ninguém, faz o que quiseres, expressa uma visão moral em que liberdade e responsabilidade são inseparáveis. A reverência pagã pelos elementos, a lua e as estações preserva uma sabedoria ecológica antiga que a civilização moderna quase extinguiu. Mas enquanto estas tradições chamam a humanidade à harmonia, o mundo moderno, particularmente o ocidente industrializado e colonial, virou-se para outro lado. A busca pelo lucro tornou-se uma religião de profanação. Florestas massacradas, oceanos envenenados, animais torturados em fábricas e guerras travadas em nome do ganho econômico ou geopolítico. A essência divina foi enterrada sob os ídolos do materialismo e do império. Em nenhum lugar isto é mais claro do que em Gaza, onde os olivais, símbolos de paz e sustento divino, são arrancados pela raiz e comunidades inteiras esmagadas sob a maquinária da ocupação. Aqui, o silêncio do mundo revela uma perda coletiva da centelha sagrada. A opressão do povo palestiniano, realizada com a cumplicidade das potências ocidentais, não é apenas um crime político, é uma catástrofe espiritual, prova do afastamento da humanidade da sua natureza divina. Tradições antigas e indígenas, viver em equilíbrio sagrado. Antes da ascensão dos impérios, as civilizações mais antigas da humanidade viviam em reconhecimento do sopro divino que anima toda a vida. Os seus mitos, rituais e estruturas sociais eram tecidos em torno do equilíbrio cósmico, da justiça e da compaixão. No pensamento sumério e acadiano, a humanidade foi moldada do sopro divino de Enlil e confiada a manter-me, as leis sagradas que governavam tanto o cosmos como a comunidade. Violar estes princípios não era apenas desordem social, mas corrupção e espiritualismo. A cosmologia babilônica no Enuma Elish via de forma semelhante os humanos como parceiros na manutenção da harmonia cósmica. A sua vida ética estava entrelaçada com a ordem divina, enfatizando o cuidado dos vulneráveis e o alinhamento com os ciclos da natureza. No Egito, o princípio de Maat, verdade, justiça e equilíbrio, era o batimento cardíaco da civilização. Viver injustamente era desfazer o cosmos. Os faraós eram julgados não pelo seu poder, mas pela preservação de Maat. Os ritmos do Nilo, a arte dos templos e os rituais agrícolas refletiam todos esta ecologia moral. A religião e filosofia grega consideravam a alma divina e eterna, a sua pureza mantida através da virtude e da moderação. A reverência romana por Numen, a presença divina em todas as coisas, cultivava pietas, dever, gratidão e harmonia com os deuses e a natureza. Entre os nórdicos, o conceito de Wyrd expressava um sentido sagrado de destino e interconexão, a vida como uma teia de consequências morais. Agir desonrosamente ou explorar a natureza era desfazer os fios da existência. Contudo, em nenhum lugar esta consciência de interdependência sagrada foi encarnada mais profundamente do que entre os povos indígenas. A compreensão algonquina de Manitou via espírito em cada ser, pedra, rio, pássaro ou vento. A cosmologia maia descrevia a vida como um dom sustentado pela reciprocidade. A reverência inca por Pachamama, Mãe Terra, produziu sistemas sofisticados de mordomia ecológica. O shintoísmo no Japão honra Kami, os espíritos divinos na natureza, o taoísmo na China ensina Wu-Wei, alinhamento sem esforço com o Tao. Estas tradições partilhavam não apenas reverência pela vida, mas também uma relação radicalmente diferente com a morte. A morte não era temida, era compreendida. Para elas, a morte era um retorno ao todo sagrado, uma continuação da relação com a terra, os ancestrais e o divino. Viver corretamente era morrer em paz, sabendo que não se traiu a ordem da vida. Isto contrasta fortemente com grande parte do pensamento ocidental moderno, onde a morte é temida, evitada, esterilizada. Por quê? Porque no fundo, muitos sabem que viveram em traição ao sagrado. Uma civilização que destrói florestas, tortura animais e trava guerras intermináveis não pode enfrentar a morte com paz. O seu medo não está enraizado no mistério, mas na culpa. Em algum lugar dentro, até a mente mais secular sente o acerto de contas divino. O medo da morte é o medo do julgamento, não de cima, mas de dentro. Tradições filosóficas, a razão como luz sagrada. Até as tradições racionais da filosofia, muitas vezes separadas da religião, ecoam a verdade da centelha divina. Sócrates falava do seu daimonion, uma voz interior divina que o guiava para a justiça. Platão ensinava que a verdadeira casa da alma é o reino do bem eterno, e que o conhecimento e a virtude são atos de recordação. Aristóteles encontrou o florescimento humano, eudaimonia, no exercício harmonioso da razão, da amizade e do equilíbrio com a natureza. O estoicismo, com a sua crença no Logos, a ordem racional divina que permeia o universo, ofereceu uma ética espiritual de aceitação, virtude e compaixão. Viver contra a natureza era viver contra a própria razão. O confucionismo e a filosofia do iluminismo continuaram esta linha, Confúcio através de Ren, humanidade, e Kant através da lei moral interior. Contudo, até estas tradições, quando despojadas da sua humildade espiritual, foram cooptadas por impérios coloniais para justificar a dominação sob o pretexto da civilização. A razão, divorciada da reverência, torna-se um instrumento de conquista. Consequências culturais da perda da centelha divina. O declínio espiritual do mundo moderno não é um mistério, é o resultado lógico de uma civilização que substituiu a ordem divina pelo cálculo econômico. Onde a lei antiga buscava harmonia, a lei moderna consagra a propriedade. Onde o ritual indígena honrava a reciprocidade, o comércio moderno impõe extração. O resultado é devastação planetária, florestas destruídas, oceanos sufocados e milhares de milhões de seres sencientes sacrificados por conveniência. Impérios que outrora justificaram a sua expansão como missão divina agora perpetuam a violência através de mercados e militares. Gaza, outrora parte do berço da profecia mundial, está agora reduzida a escombros sob o olhar de nações que se dizem cristãs ou democráticas. A centelha divina tremula entre o fumo dos drones e os gritos das crianças. A profanação da oliveira, símbolo de paz e resistência, é a profanação do próprio sagrado. E por trás de tudo isto paira o terror da morte, um terror nascido não do desconhecido, mas do não espiado. Um mundo que destrói a criação sabe que pecou. O seu medo não é metafísico, é moral. convergência ética, mordomia e compaixão como atos de resistência. Todas as tradições convergem em dois imperativos sagrados, mordomia e compaixão. Ser mordomo é guardar o sagrado, ser compassivo é agir como seu emissário. Estas não são virtudes de fraqueza, mas as armas do divino contra o império. A califa do Islã, a ainsa do hinduísmo, o Bzelem Elohim do judaísmo, o mandamento do amor do cristianismo, a karuna, compaixão, do budismo, o rede da Wicca, o missumério, o maate egípcio, o manitou algonquino, o titaoísta, cada um chama-nos à mesma rebelião contra a crueldade e a ganância. Recuperar a mordomia é confrontar as forças que lucram com a morte. Praticar a compaixão é recusar cumplicidade em sistemas que destroem a vida. Todo o ato de bondade, toda a proteção de uma floresta, toda a recusa de desumanizar é um ato de desafio ao espiritualismo. A centelha divina e a morte, memória da alma. A centelha divina não guia apenas a vida, prepara-nos para a morte. Nas tradições sagradas do mundo, a iluminação não é fuga, mas realização, jhana, moksha, nirvana, céu, valhalla, tlalocan, sumerland ou paz estoica não são reinos distantes, mas estados da alma ganhos através da não-violência, compaixão e harmonia. A morte, para quem honra a centelha, não é ruptura, é regresso à casa, um retorno ao todo sagrado. Um agricultor palestiniano, replantando a sua oliveira entre escombros, caminha este caminho. A sua luta é justiça de Fitra, divindade de Atman, energia de Teotl, reciprocidade de Manitou, um voto de Bodhisattva vivo. Não teme a morte, transcende-a. Mas onde a centelha é traída, onde florestas ardem, animais gritam em jaulas e crianças são enterradas sob bombas, a morte torna-se terror. Não porque desconhecida, mas porque conhecida. A alma, no fundo da sua Fitra, lembra-se. Conhece a conta. Sabe que o olival era sagrado. Sabe que o ataque com drone foi blasfêmia. Lutar pela iluminação é viver sem medo da morte. Temê-la é confessar que nunca viveste. Conclusão, recuperando o fogo do divino. A essência divina, Fitra, Atman, Logos, Teotl, Kami, Bzelem Elohim, não é uma ideia abstrata, mas a presença viva da verdade em todos os seres. Recuperá-la é resistir a todo o império, toda a ideologia, toda a economia que nega a sacralidade da vida. Os povos indígenas ainda vivem esta verdade através da simplicidade e da reciprocidade. Os muçulmanos invocam-na através da mordomia e da justiça. Budistas, hindus, cristãos, judeus e pagãos seguram todos fragmentos da mesma luz. É a luz agora enterrada sob os escombros de Gaza, as cinzas das florestas e o silêncio daqueles que sabem mais mas não fazem nada. A centelha divina arde mais brilhante na resistência, na mãe que protege o seu filho, no agricultor que replanta o seu olival, no manifestante que se coloca diante da máquina. Restaurar o mundo é lembrar para que fomos criados, compaixão, não violência e harmonia. Qualquer coisa menos é blasfêmia contra a criação. E quando a morte vier, como deve, não nos encontre temerosos, mas prontos. Prontos para enfrentar não punição, mas verdade. Para dizer, honrei a centelha divina. Não destruí, protegi. Não explorei, amei. Esse é o significado da fé. Essa é a senda de regresso a Deus.